Bom dia a todos, a todas. Cumprimentando ao senador Eduardo Amorim, que agradeci a ele, em nome da FENAPAR e dos Renais do Brasil, a sua sensibilidade de ter convocado essa sessão solene do Dia Mundial do Rim. Cumprimento também o deputado federal André Moura, Dr. José Osmar Medina, doutora Carmen Tissano, doutor Hélio Vida Cassi, senhora Antônia da Graça Silva, associações de pacientes renais aqui presentes, pacientes renais e familiares, parlamentares, imprensa, e todos os convidados e convidadas. Hoje, no dia 10 de março, comemoramos o Dia Mundial do Rim, evento anual criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia e pela Federação Internacional de Fundações do Rim, que reúne milhares de pessoas em mais de 140 países para a conscientização sobre a saúde dos rins. No Brasil, este trabalho coordenado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e a FENAPAR tem sido parceira nesse dia tão importante, onde tratamos da prevenção. Com o tema A Prevenção da Doença Renal na Infância, como foco em alertar a população com relação à adoção de hábitos saudáveis, à ingestão de água, dosagem de creatinina, mudança no estilo de vida, com atenção à hipertensão arterial, diabetes, obesidade, priorizando informações sobre os fatores de risco que estimulam cuidado com a saúde dos rins. Alertando a importância da prevenção, fator relevante à situação atual, com o risco iminente vivida pelos pacientes renais que se submetem a tratamento por hemodiálise, diálise peritoneal e transplantes. Fatores esses que iremos pontuar. Ainda na prevenção, a Federação tem proposto ao Ministério da Saúde um trabalho contínuo nas unidades básicas de saúde e com agentes comunitários, identificando os diabéticos e hipertensão com acompanhamento sistêmico, lembrando que tais doenças são as principais causas da DRC. Lembrando ainda a necessidade do exame de creatinina. Nas demandas atuais, advindas para o não acesso dos pacientes aos tratamentos, com a falta de serviço de hemodiálise em diversos estados, acrescido pelo fechamento de clínicas, pela defasagem na remuneração, ocasionando baixa qualidade no atendimento, diálise peritoneal, pelo comunicado da indústria do não fornecimento a novos pacientes a partir de março de 2016. Nos transplantes, estados que ainda não disponibilizam o melhor tratamento, e um agravamento na falta de medicamentos a transplantados. Podemos pontuar aqui alguns estados onde a situação é muito crítica, pegando o caso do Pará, que só tem um centro de hemodiálise, onde um paciente chega ao ponto de sair da hemodiálise à meia-noite por ter um excesso de turno, por só ter uma clínica, e se acorrentar frente à clínica para chamar a atenção das autoridades para dizer que aquilo não é qualidade de vida e que ele está próximo a morrer. Temos também, além do nosso Amapá, que tem essa grande dificuldade, pegar, por exemplo, mais um exemplo do Amapá, equipamentos já obsoletos e que nós, que somos pacientes renais, e os profissionais de saúde sabem que se não houver uma renovação dos equipamentos, a qualidade de vida do paciente renal vai decaindo. Temos sérios problemas também em Tocantins, onde, por exemplo, temos lá a clínica que 5 meses não recebe seu pagamento E aí fica um questionamento, como que pode ocorrer o fato de uma prestadora de serviço ficar tanto tempo sem receber o seu trabalho, comprometendo para que 300 pacientes lá fiquem sem o atendimento. O caso do Amazonas, no caso da diálise peritoneal, que é uma excelente opção de tratamento para os idosos, para a criança, nós sabemos que hoje, por exemplo, no Amazonas, em outros estados, saber que esse processo está comprometido pelo fato de não haver a correção de valores e que isso nos impede de que tenhamos acesso a esse tratamento, que seria recomendado pelos profissionais de saúde, e nós, como pacientes, não podermos acessar, e que muitos morrem por falta de uma política pública que contemple o nosso trabalho com qualidade. Ainda na prevenção, a Federação tem insistido muito para que se faça a prevenção nas unidades básicas de saúde. A Federação tem estado disposta a contribuir, sim, com a sociedade, a contribuir com o Ministério da Saúde, mas o que mais nos preocupa é que esses processos são muito lentos. Eu não sei o que ocorre, que quando a prevenção seria mais econômica, não se dá uma atenção a esse quesito. E ficamos num espaço de espera e que a coisa não vai à frente. Não conseguimos entender, nós da Federação e todas as nossas afiliadas, como esse processo pode ser tão lento e tão complicado. Além disso, vale a pena ressaltar, para o acesso à hemodiálise, o paciente necessita de cirurgia vascular na confecção de fístula. Demanda essa dificultada pelas necessidades de rever custo para tal procedimento. Para que os senhores tenham uma ideia, o Amapá tem que deslocar os seus pacientes para fazer fístula em outro estado. Olha o ponto que chegamos. Nas novas tecnologias, ou seja, medicamentos essenciais no tratamento do hiperparatiroidismo secundário, a FENAPAR lamenta informar que ontem, 9/13/2016, em reunião no Ministério da Saúde, fomos informados que a incorporação dos medicamentos cloridrato de sinacalcete e paracalcitol pela portaria 48, de 29/9/2015, encontra-se indeferido pela divergência entre Estados e União, da responsável pelo financiamento. Onde nessa questão, o maior prejudicado é o paciente, onde verificamos, nos discursos e justificativas dos gestores, argumentos pautados na crise econômica em detrimento da vida humana. Nas garantias de direitos, enfatizamos a importância do andamento da PL 155 de 2015, que recomenda o renal em hemodiálise como deficiente físico, de autoria da deputada federal Carmen Zanotto, com parecer favorável da Defensoria Pública da União, em paralelo ao estado da pessoa com deficiência. Isso para nós, caros senadores aqui presentes, esse projeto para nós é de fundamental importância, para que nós podamos acessar a direitos e também para que haja uma definição do que é o paciente renal. Fica aqui um questionamento a todos os presentes. Pacientes fragilizados que já vivenciam o sofrimento pela gravidade do tratamento, que comprometem em extremo sua qualidade de vida, em especial aqueles que se submetem à sessão de hemodiálise integralmente penosas, passando 4 horas, 3 vezes por semana, ligados a uma máquina. Acrescido do tempo de deslocamento aos hospitais, clínicas, ainda precisam passar pela angústia e incerteza para sobreviver, pela ausência de ações e de comprometimento do poder público, pautado na preocupação com a dignidade da pessoa humana e no respeito à cidadania. Se providências emergenciais não forem tomadas pelo Ministério da Saúde, significa uma sentença de morte para os pacientes renais desse país. Era o que eu tinha para dizer.